Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiro internautas que estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente. Como a grande maioria sabe, toda terça-feira, das 18h30 às 19h, a gente procura estar levando até vocês informações do dia a dia do movimento petroleiro. E aí, principalmente com relação aos aposentados e pensionistas da terça-feira passada a hoje, terça-feira, que hoje é dia 10 de novembro de 2020. Eu, como sempre, costumo também agradecer a presença do companheiro Furtado, que há vários anos está aí ajudando, colaborando com a Secretaria dos Aposentados e nesse programa Aposentado Presente, com a nossa jornalista Rosa Maria, que também faz a edição desse programa. E lembrando que esse programa não está sendo gravado diretamente lá do nosso estúdio da Rádio Petroleira, na Presidente Vargas, 502, 7º andar, ainda em função do isolamento social, em função aí desse problema sério que é o Covid-19. Então, a gente vai levando aqui através de telefone, celular, através de videoconferência, e que muitas das vezes a internet cai, às vezes tem ruído externo, acaba atrapalhando o som, né, do programa, mas isso é normal em toda videoconferência, em função desse problema que estão passando. Então, desde já, caso aconteça som de cachorro, de barulho, enfim, né, a gente pede desculpa, mas não é esse o motivo que nos impede de estar levando informações para os companheiros. Então, nós estamos aí já há mais de 8 meses, né, levando essas informações através dessa situação nossa por videoconferência, né? E também tem sido assim as nossas reuniões mensais, que sempre aconteceram na primeira terça-feira do mês, presencialmente. Só que em função também dessa situação de isolamento social, a gente tem feito através de videoconferência. E nas épocas de acordo coletivo, nós realizamos de 15 em 15 dias, e foi assim agora nesse acordo coletivo, através de videoconferência de 15 em 15 dias. Mas como já falamos, como todo mundo sabe, esse acordo já foi assinado, e agora nós vamos partir para eleições. Então, antes de comentar sobre eleições, que nós vamos ter aí domingo que vem, né, eleições municipais, e hoje encerra também inscrições de chapas para concorrer à direção e o conselho fiscal do Sindipetro RJ, e vamos estar ainda, na medida do possível, também falando aí sobre Covid-19, que em muitos país aí, principalmente da Europa, está tendo lockdown, né? E eu agradeço desde já a presença do companheiro Furtado e também já passo para ele para suas considerações iniciais. Boa noite, obrigado, Furtado.
Opa, desculpa, é isso aí, companheiro Roberto. Boa noite, companheiro Roberto. Boa noite, companheira Rosa, né? Sempre me ajudando aí. Até em função daquilo que o companheiro falou, né? A gente está aí praticamente 8 meses sem ter aquele contato direto com os trabalhadores, principalmente os trabalhadores aposentados, né? Tivemos aí um acordo coletivo, não houve aquela discussão presencial, né? Foi feita através aí desse meio aí, de live, não sei se a pronúncia está certa isso aí. Então, é uma coisa muito diferenciada da participação de todas as nossas, nos nossos questionamentos no que diz a acordo coletivo. E como muito bem falou o companheiro Roberto, a gente, essa semana, este mês, né, é um mês diferenciado, então será uma semana diferenciada, à medida que muitas coisas vão acontecer que estão envolvendo diretamente o segmento dos trabalhadores, né? No que diz respeito às eleições aí, estamos aí na expectativa, né, do próximo domingo, e também no que diz respeito, no que se refere a eleição do Sindipetro, né? E nós vamos fazer essa discussão aí, com certeza, com mais detalhes. Companheiro Roberto.
Ok, coitado. Obrigado, mais uma vez. Então, vamos lá, companheiro. Nós já falamos que hoje é dia 10 de novembro. Esse programa é de número 525. E nós vamos, então, estar falando aqui, principalmente, sobre eleições. Como o companheiro Furtado falou, é uma semana e um mês, né, de disputa, vamos dizer assim, disputa através de votos, né, os companheiros, tanto do Sindipetro RJ, como também as eleições municipais, e está sendo ainda nos Estados Unidos. Queremos nós ou não, é um país ainda de grande referência para o mundo. Então, a gente tem visto aí como está sendo. Mas vamos, então, primeiro, antes de estar falando aí dessas eleições, Furtado, comentar aí sobre a eleição nossa do Sindipetro RJ, onde principalmente nós dois já estamos há 18 anos na direção. Entramos lá em 2000, através de um trabalho que nós fazemos até hoje ainda. E tinha na época uma comissão de base de aposentados, isso foi lá nos anos 98, 99, o companheiro Furtado não participava no início dessa comissão, mas veio participar da direção em 2002, então algumas pessoas, né, como eu, entre outros, já faziam esse trabalho em defesa dos direitos dos aposentados e pensionistas. Em 2002, nós entramos para a direção, logo alguns meses depois do companheiro Furtado estava na ativa, se não me engano, se aposentou, e dali nós formamos um grupo assim, de aposentado, que nós chamamos até hoje de GI, grupo independente, porque a maioria da gente não estava assim, em linha política partidária. A nossa política é em defesa do nosso direito, aí, principalmente dos aposentados e pensionistas, porque a gente entende que são poucos dentro de um movimento, dentro de uma direção do sindicato que defende de fato os direitos dos aposentados e pensionistas, e por isso nós entramos para a direção estamos até hoje. E aqui a gente fala, como já falamos no programa anterior, eu acho que todos têm o direito e deveriam participar de uma chapa, de uma direção sindicato, principalmente os aposentados, porque a gente, com todo esse trabalho, esses anos todos, a gente ainda recebe crítica. Tem gente, inclusive, que diz que nós nunca fizemos nada. Então, nós estamos há 18 anos, 6 eleições que a gente ganha. Pô, se a gente não estivesse fazendo nada, não seríamos, né, reeleito em 6 mandatos. Né? Então, são 6 gestões, 18 anos, não é para qualquer um, não, gente. Agora, está na hora de parar? Está na hora de parar. Mas para parar é preciso que tenha pessoas com disposição para dar continuidade ou fazer melhor esse trabalho que a gente vem fazendo. Mas para isso você tem que ser associado do Sindipetro para então compor uma chapa e aí concorrer às eleições, colocar o projeto, né, o seu programa de chapa e ser eleito. Porque o que a gente tem visto há muito tempo no grupo de e-mail, Zap, Instagram, enfim, Facebook, etc., são muitas críticas, mas quando você chama as pessoas para participarem da chapa, a grande maioria, seja eles ativo, aposentado ou pensionista, não pode. Então, acaba a gente sendo, né, permanecendo, às vezes até contra a vontade, que eu acho que de fato já está na hora de parar e entrar outras pessoas. Mas, infelizmente, quando não tem pessoas que queiram assumir, a gente é obrigado a continuar em chapa e tentar concorrer. E aí, é claro, se a gente entra numa chapa, a gente vai disputar os votos com as outras chapas. Não, nós vamos ter eleições agora, a gente vai estar, já desde já vou até comentar, que a votação ocorrerá do dia 30 de novembro até dia 17 de dezembro. E hoje, dia 10 de novembro, às 17 horas, estão encerrando as inscrições de chapa. Então, às 17 horas, encerra as inscrições de chapa. Nós estamos gravando aqui um programa um pouco antes das 17 horas, então ainda não sabemos quantas chapas foram inscritas, quantas chapas já se inscreveram. Acredito que logo mais ou amanhã nós teremos esse informe pela comissão eleitoral. Então, com certeza, amanhã, quarta-feira, né, dia 11, nós teremos já um número de chapa inscrita e é de repente com os seus componentes. E aí, no próximo programa, na terça-feira que vem, dia 17, quem sabe a gente pode estar até convidar um representante de cada chapa, como eu falei, pode ser só uma, pode ser duas, pode ser três, ou até mais de três, não sabemos. Então, para na terça-feira que vem, dia 17, daremos aí os 5 minutos para cada participante estar comentando sobre o seu programa de chapa. Então, já mediante aí, na questão desse assunto, eleições de Sindipetro-RJ, eu passo para o companheiro Furtado. Por favor, Furtado.
É isso aí, companheiro, né? E mediante do que você está explanando aí, a gente percebe que é necessário que haja, sim, mudanças, né, na própria direção do sindicato, que as pessoas tenham uma participação mais ativa, porque a gente questiona muito com referência a vários companheiros e companheiras, porque a gente entende que é muito fácil você ser revolucionário em quatro paredes. Isso é fácil. Eu, inclusive, estudei aqui no Liceu de Artes e Ofícios e tive um professor lá que ele falava sobre isso aí. A democracia ela é abrangente, mas tem muitos democratas de quatro paredes, né? Que quando vai para a luta, né, não consegue participar dessa luta ao público. Então, este é o momento, né, principal da participação de todos os trabalhadores, de modo geral, trabalhador ativo, trabalhador aposentado, para que oxigene a atual direção, então as direções que passaram, sindicato, outras ideias, outras mentalidades. A gente jamais vai ficar constrangido em participar, orientar os companheiros, se assim for necessário, nessa luta, porque a gente vê, né, uma luta muito importante. Por exemplo, a gente tem o problema dos trabalhadores aposentados, dos trabalhadores ativos da Petrobras, né, que vem um acordo aí, que é um acordo extremamente complicado, e que restringe determinados direitos, principalmente na MS. Mas também temos uma visão de que é necessário que haja componentes das empresas privadas. Nós estamos aí com 33 empresas do setor petróleo e esse mundo é muito restrito, né, para o acordo para os trabalhadores. Hoje, por exemplo, nós tivemos aí, através de live, nós tivemos uma assembleia com os trabalhadores de três empresas. Muitos trabalhadores tiveram postura. A empresa vem com aquela mesma história de que está passando por determinadas situações, mas os trabalhadores tiveram posicionamento e fizeram uma contraproposta. Então, tudo isso é necessário para que haja essa participação, essa dinâmica diferente, né? Para que o sindicato atinja, sim, também os seus posicionamentos voltados especificamente para os direitos dos trabalhadores. A gente está aqui, como muito bem falou o companheiro, está aqui, não há problema nenhum de se formar chapa. A gente não vê adversário, nós não somos adversário. Podemos ser oponente, mas não somos adversário. Se houver necessidade, a gente orienta, a gente não vê problema nenhum, obstáculo nenhum para a participação dos trabalhadores. Mas também é preciso que esses trabalhadores venham para o sindicato com a mentalidade nova, com a mentalidade que vai trabalhar em favor do trabalhador, né? Para os seus direitos e suas conquistas. Não vindo com outro tipo de mentalidade que não vai trazer futuro nenhum para esses trabalhadores. Então, é preciso que haja esse tipo de posicionamento para que a gente consiga, sim, ter uma eleição mais propícua, mais objetiva e ter vários companheiros e companheiras, não tão ativos como aposentados, na atual direção, na próxima direção do sindicato. Companheiro Roberto.
Coitado, você tocou num assunto até interessante. Dois assuntos que eu acho que eu vou, inclusive, reforçar. Nós temos 33 empresas, né, de petróleo, como você falou, né, privadas, e é onde o Sindipetro-RJ faz os seus acordos coletivos. Então, nós tínhamos que dar, assim, de fato, uma atenção maior para essas empresas também, mas fazer um trabalho de sindicalização junto a essas empresas. E esses companheiros poderiam estar dentro da direção do Sindipetro-RJ. Quer dizer, o número de sindicalizado dessas 33 empresas é muito pequeno, se é que tem ainda algumas pessoas sindicalizadas, por exemplo, um ou dois ou três das 33. Talvez tenha, sei lá, não sei quanto, eu vou chutar aqui, por exemplo, 10 sindicalizados dentre as 33. Eu acho que deveríamos ter um número, né, de presença de companheiros empregados dessas empresas aí, de petróleo, né, empresa privada, também participando da chapa, para estar defendendo ali os seus direitos. Então, eu lamento que eu tenha certeza, porque são poucos e que não tem ninguém na chapa para poder reforçar a luta lá da sua empresa. E depois, você comenta também que podemos ser adversários. Somos adversários, em certo momento, A gente tem um companheiro adversário, mas não inimigos. Nós não podemos ser inimigos. Porque, no final, pelo menos, a tendência é brigar pelo direito de todos. O acordo coletivo, ele abrange a todos. Sim, que a empresa fez algumas diferenciações quando ela botou a repactuação. Aí nós temos repactuado, não repactuado. E aí, dentro do nosso fundo perto, então, tem uma divisão maior. Mas isso interessa justamente aos capitalistas, interessa ao governo, interessa aos acionistas. E interessa também essas empresas que estão comprando, né, a direção que está privatizando a Petrobras. Então, para essas pessoas, é interessante essa divisão e que está sendo imposta há muitos anos dentro da categoria petroleira. Então, podemos ser adversários, sim, vamos ser. Agora, não inimigo. A causa maior é em defesa da Petrobras, em defesa da soberania nacional e no acordo coletivo é em defesa do nosso direito. Sim, que nós temos aí duas federações hoje por divergências políticas. E aí divergência também quando chega em determinado momento que nós estamos falando aqui de direito, de defesa de direito. E aí o que peca muito no movimento sindical é quando se mistura o movimento sindical com o movimento político partidário. E eu não sei se isso vai acabar um dia e se algum dia isso não existiu no movimento, principalmente no movimento sindical. Então, a gente vai, amanhã acredito que deveremos ter alguma reunião, acho, da comissão eleitoral. A comissão eleitoral de posse de quantidade de chapa escrita deverá comunicar para a gente como vai ser a eleição, né? Nós já sabemos, de novo aqui de 30 de novembro até 17 de dezembro, a discussão está sendo se ela vai ser virtual ou presencial. Eu acredito que deverá ser as duas, porque ainda em função do isolamento social e como foi várias assembleias que nós fizemos e também já algumas eleições de vários sindicatos e outros sindicatos de outra categoria, virtual. Então, devemos ter em algum momento eleições virtual, né? E também eleição presencial através de urna, como sempre foi. Nós falamos no programa passado que o nosso estatuto não previa isso, mas isso é uma coisa que aconteceu no mundo, então a gente vai estar se adaptando a esse problema que é mundial. Então deveremos ter em algum lugar urna, como também voto, né, virtuais. Eu espero até que tenhamos por telefone, né? Não sei se esse virtual é videoconferência, como foi algumas assembleias, ou se poderá ser também por telefone, que também tivemos votação por telefone. Então, eu acho que, principalmente para os aposentados, que é uma área, que é um grupo de risco, que muitos não vão sair de casa para ir, por exemplo, votar presencial lá no Sindipeto ou no Edize, que costuma ter uma urna assim até dos aposentados, então vão preferir votar por telefone. E também muitos não têm internet e não têm um celular. Então, ainda fazem ligações telefônicas por telefone fixo. Então, eu acho que deveria ter ainda a continuidade de votação por telefone. Aí, as pessoas que têm o celular ou que não têm, que têm telefone fixo, vai usar por telefone. Então, a Comissão Eleitoral poderia estar pensando nisso se for aprovado o voto virtual. Bom, se tivermos três chapas, como foi a votação na época, para a própria comissão eleitoral, se permanecerem três ou mais de três chapas, poderá ter um segundo turno. Só não terá um segundo turno se uma dessas chapas, de três ou mais chapas, ainda na primeira votação, vamos chamar de primeiro turno, tiver 50% dos votos mais um voto. Então, uma das três ou mais de três chapas. Se conseguir na totalidade dos votos válidos, 50% mais um voto, então não tem segundo turno, essa chapa é considerada a vencedora. Mas se tivermos três ou mais, e nenhuma delas alcançaria 50% do voto mais um, as duas mais votadas, vamos chamar assim, né? A primeira e a segunda, então vão para um segundo turno. E aí, no segundo turno, é o que acontece. A mais votada, mesmo que seja a diferença de um voto, né, será a vencedora desse pleito para a gestão 2020-2023. Passo para o companheiro Furtado. Furtado, por favor.
Até bom explicar, né, companheiro, porque você citou um lance aí muito importante no que diz respeito ao voto do aposentado, né? A gente tem certa dificuldade e a gente cita aqui, pelo menos, por exemplo, né? Um exemplo que a gente pode dar é o pessoal de Manguinhos, aposentado de Manguinhos, que praticamente não tem muito essa habilidade no que diz respeito à internet, essas coisas todas, e que poderia, se fosse possível, votar através... Então, essas coisas, elas têm que ser definidas, que a Comissão Eleitoral fala, no que tange isso, até porque esses votos são super importantes, né? Não é porque é de Manguinhos, não é essa referência porque é de Manguinhos, mas são trabalhadores aposentados, de um modo geral, né? É que vão ficar impossibilitados de votar. Isso torna-se até meio desagradável, né? Porque a participação desses trabalhadores nos nossos atos é uma participação muito ativa. E fica muito, muito ruim eles não poderem participar no que diz respeito a isso aí. Agora, é aquilo que a gente fala. Este momento é uma eleição muito importante no sindicato. Por que é importante? Porque é toda uma transformação, né? Mais tarde a gente vai comentar essa eleição que aconteceu nos Estados Unidos. E também vamos, se der tempo, comentar essa eleição agora, a municipal. São coisas diferenciadas, mas que, de uma certa forma, atingem também os trabalhadores, principalmente os trabalhadores do sistema Petrobras, que aí demanda todo o sistema das empresas privadas. Então, essa situação ela tem que ser bem especificada, porque para que o trabalhador ele não venha ter problemas, né, no seu dia a dia. E a gente sabendo aí a situação que está acontecendo, a gente viu aí, como muito bem fala o companheiro, no que tange a esse acordo coletivo da Petrobras, que hoje em dia, hoje inclusive nós tivemos até essa assembleia, e nós falávamos naquela oportunidade, Petrobras não serve como exemplo, entendeu? Petrobras serve como exemplo, servia no passado, mas agora não serve. Então, é preciso que esses trabalhadores eles tenham noção disso aí e venham para o sindicato. Sim. É para vir para o sindicato, para participar, para votar, para participar da direção, para que a gente consiga, se possível, pelo menos reverter um pouco de toda essa situação que hoje se apresenta. Companheiro.
Ok. Então, vamos ao segundo ponto aí ainda, as eleições, mas as eleições municipais que vão ocorrer agora, próximo domingo, dia 15 de novembro de 2020. Então, já estão aí um pouco tempo até, né, os candidatos estarem correndo atrás desse voto. E no Rio de Janeiro, como é importante, a eleição não só no Rio, que eu sou de Niterói, também é importante a campanha dos companheiros, porque, infelizmente, o que a gente tem percebido, principalmente aí no cidade do Rio de Janeiro, o que o prefeito abandonou. Mas não é o primeiro, não. Isso já vem acontecendo há alguns anos, principalmente no Rio de Janeiro e em outros municípios. Então, deixando a desejar, e os candidatos que estão se apresentando são pessoas que já passaram e que também deixaram assim, um rastro muito sujo na época nas suas gestões. Então, nós estamos assim, com dificuldade para escolher em quem votar, né? Principalmente aí para prefeito. Vereador tem bastante, então a gente também tem que fazer uma seleção, porque como votar, em quem votar, por que votar, para então estar votando. Até para você ter esses parâmetros, está difícil você fazer essa análise. Então, mas de qualquer maneira, você precisa de no mínimo um ou dois critérios. Não pode se deixar levar mais para o partido político. Ah, vou votar porque ele é do partido A ou B ou C, porque tem visto durante vários anos o problema da questão aí partidária. Eu acho que a gente tem que votar principalmente no conhecimento da pessoa, do candidato, daquilo que ele já fez, principalmente lá no seu município, no seu bairro, do caráter da pessoa. Então, eu acho que hoje a questão política aí, o partido, a partidária, já não está influenciando há muito tempo na hora de eleições. Então, eu passo para o companheiro Furtado, lembrando que é o próximo domingo, dia 15 de novembro. Furtado.
Muito bem, você citou aí um lance que chama bastante atenção, né? Você vê este senhor aí que está na presidência da República, foi um senhor que não apresentou projeto nenhum de trabalho e que naquela oportunidade estava se votando contra um partido, né? Que não vamos citar aqui o nome, não interessa, mas que todas aquelas pessoas que votaram nesse cidadão aí, né, estavam votando porque não estavam satisfeitos com aquele partido, com todo aquele trabalho, com todas aquelas mazelas que aquele partido estava apresentando. Então, são coisas diferenciadas. Neste momento, é preciso que seja analisado todo o processo, toda a vida desses possíveis candidatos aí. Nós temos aí, provavelmente, três ou quatro candidatos que estão de ponta, estão discutindo cabeça a cabeça. Lógico, evidente, que tem um que está preferencial, né? Mas o restante é cabeça a cabeça. Mas se você analisar bem, você não pode sair de sua casa, por exemplo, dia 15, próximo domingo, sem ter noção do que vai fazer. Isso não pode mais acontecer. Você tem que analisar, tem que ver o quê? Qual a postura desse cidadão, dessa cidadã, para que você vote consciente, né? Para que você, mais tarde, não venha com aquela famosa demagogia, estou arrependido. Isso não, em eleição não tem arrependimento, porque ele já está lá. Não tem esse papo de estar arrependido, isso é conversa fiada. Ele já está lá com a irresponsabilidade de quem votou e quem o colocou lá. Então, é preciso que todos nós, como eleitores, tenhamos esse tipo de consciência e de responsabilidade. O que mais importante agora é ter responsabilidade. Porque vai toda uma estrutura ser mudada. Toda uma estrutura está sendo mudada, porque haverão novas concepções em termos políticos. E essas concepções, elas têm que ser seguidas, têm que ser analisadas. Então, é pedir a todos, né, principalmente para prefeito. Porque, na realidade, quando você vota em vereador, você praticamente abandona. Você nem se lembra em quem vereador você votou, né? Mas, para prefeito, é preciso que você tenha esse tipo de responsabilidade. Vote e cobre. E cobre, porque realmente, o Rio de Janeiro, em termos de Rio de Janeiro, eu não conheço outras cidades, mas em termos de Rio de Janeiro está muito abandonado. Muito abandonado mesmo, né? Por má administração. Precisamos dar um jato, ou então uma energia positiva, para que o próximo prefeito ele tenha noção do que tipo de trabalho ele vai fazer.
Bom, portanto, nós só estamos agora com 3 minutos, os 30 minutos nossos estão voando, então vamos ter que ser rápido aqui nesses 2 pontos. Lembrando só que para o dia 15 você tem que levar seu documento, seu título de eleitor ou um documento com fotografia e também a máscara e uma caneta. São preocupações aí que as eleições em si estão solicitando da gente, né? Então, não vamos esquecer da nossa máscara, do nosso documento e da nossa caneta.
Além de todo esse cuidado que o companheiro falou, nós, os idosos, vamos ter preferência das 7 às 10 da manhã. Tá? Então, quem está aí, quem vai votar, o idoso que vai votar, vai ter preferência a partir de 7 até às 10 horas da manhã. Companheiro.
É isso aí. Bom, então, nos Estados Unidos, nós sabemos que está tendo uma eleição que é importante para o mundo. Faltando aí poucos minutos para acabar nosso programa, e o resultado oficial sai em dezembro, né? A posse vai ser em janeiro, mas me parece que o adversário, né, o Joe Biden, estará, vamos dizer assim, conseguindo essa vitória. Mas o Trump parece que não vai entregar assim de mão beijada, e já fala até em fraude em eleições. Sempre quando o cara está... tendência a perder, ele diz que tem fraude. Quando ele ganha, aí esquece a questão da fraude. Rapidamente, Furtado.
Esse lance que está acontecendo nos Estados Unidos é um lance muito importante, até por causa da democracia, né? E nos Estados Unidos, de um modo geral, a eleição é atípica, né? O povo vota, mas é determinada a posse ou a eleição. Quem ganha a eleição é através de um colegiado, aí, segundo as informações que nos são passadas. Mas em torno aí de 270 pessoas de um colegiado de mais de 500, né? 500 participantes. Então, essa eleição é atípica, né? Porque esse cidadão que ali estava é um cidadão, um cara extremamente rico, né? Que não tem o menor compromisso com a situação do povo, né? E ali a gente vê que foi todo um ano, ou então quatro anos, que os Estados Unidos saíram de determinadas situações, né, envolvendo o próprio mundo na sua composição de um modo geral. Então, neste momento, quando o povo se condiciona, quando o povo participa, e a gente está vendo pela televisão, a festa que faz com que o povo demonstre todo o seu poder e garantindo, sim, a efetivação da democracia. Os Estados Unidos dizem e se prezam que é uma democracia perfeita. A gente sabe que democracia não é tão perfeita. Democracia é aquela coisa da caneta, democracia até determinados limites, né? Mas ela se caracteriza, sim, por essa postura do povo, analisando um governo que a gente não pode fazer determinados comentários porque a gente não tem grandes conhecimentos. Temos conhecimento que tange ao nosso governo aqui, né? E lá, pelo que a gente vê, pelo que a gente lê, pelo que a gente vê na televisão, mas não é o dia a dia, né? Não é o dia a dia na participação nossa. Então, mais uma vez, o povo demonstrou a sua pujança em mudar, em tentar mudança. Isso é muito importante e é muito válido, né? E a gente sabe que isso vai causar toda uma modificação no mundo todo, no que tange não só a parte política, mas principalmente a parte comercial. Então, é válido e a gente espera que esse próximo governo tenha um posicionamento democrata, voltado para os anseios do povo, principalmente do povo americano.
De fato, você tem razão. É lógico, é por isso que nós falamos no início. É uma eleição que o mundo todo está ligado. E, queremos nós ou não, interessa a todos os países do mundo. E até mesmo agora, essa que está havendo aí, né? Estados Unidos, China, né? Enfim, outros países. Então, está todo mundo de olho. Como você bem falou, uns gostariam que outro permanecesse e outros estariam torcendo para que o Trump saísse. Então, cada um dentro do seu interesse, da sua visão, dentro da sua economia. Então, está aí. Mas vamos aguardar, né, o que vai acontecer. Já está mais ou menos. Né? Dizem que não tem nada definido, mas, pelo menos em questões do voto, eu acho que já está encaminhando para isso aí. Ok? Bom, nosso programa já estourou o nosso tempo. Então, vamos aguardar principalmente essas eleições de domingo que vem, o final dessa eleição aí que nós acabamos de comentar sobre os Estados Unidos e também, é lógico, a nossa eleição do Sindipetj. Eu passo para você, então, para suas considerações finais, por favor.
Isso aí, companheiro. Em função até das nossas eleições do sindicato, nós estaremos provavelmente fazendo comentários no segmento dos outros programas, né? E pedir que as pessoas votem consciência. Esse é o momento principal. Está na mão, está na responsabilidade de cada um votar consciência. E no dia 15, tenhamos essa consciência para que a gente consiga melhorar a nossa situação. E saudações rubras.
Estão todos convidados a participarem dessas eleições. No caso, é claro, do sindicato tem que ser associado. E os outros não precisam ser associados. Então, vamos pensar direitinho quem vamos votar aí para prefeito e para vereador e que a gente possa melhorar não só o Rio de Janeiro, como, né, o estado do Rio em si, todos os municípios, porque em termos de governador tem sido uma calamidade, não só governador, a calamidade está em geral. Então, nós precisamos, de fato, mudar um grande número desse pessoal que diz que nos representa, né? Então, boas eleições para todos, e sendo assim,
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.